Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o programa Central Manhã, nesse nosso encontro matinal que a gente tem de segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. E a gente gosta de ter a sua companhia todos os dias, por isso quero que vocês se aproximem para que a gente possa conversar, para que a gente possa aqui trazer as informações que mais interessam a você. Vamos começar com os nossos destaques de hoje. Olha, há mais de duas semanas sem pistas, a polícia ouve pescadores e reforça as buscas pelas crianças desaparecidas na cidade de Bacabal. Vai uma força-tarefa agora envolvendo mais de oito delegados. A ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, é internada com pneumonia enquanto trata de um câncer de mama triplo negativo. Vamos trazer as informações também sobre esse assunto. O temporal que caiu na região metropolitana de São Luís afetou a rotina das pessoas, afetou o trânsito e até as vendas no comércio. Fábrica ilegal de armas é fechada e suspeito é preso. O Ministério Público do Estado do Maranhão denuncia Paulo Curió e outros 9 por integrar organização criminosa no município de Turilândia. E o Conselho de Paz, criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está gerando um temor entre lideranças mundiais que o classifica como uma espécie de ONU paralela. Vamos também trazer esse assunto, movimentar os nossos repórteres colaboradores com informações ao vivo e com os principais acontecimentos do nosso estado e do Brasil. Tudo isso e muito mais, porque está começando o programa Central Manhã desta terça-feira, e hoje já são 20 de janeiro de 2026.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Tem diversas formas de você participar do programa Central Manhã. Uma delas é que quando nós estamos aqui ao vivo, aqui no rádio e na sua televisão, tem também no canal do YouTube, o Central de Notícias Brasil no YouTube. É só você ir para o YouTube e aí você pode acompanhar em áudio, em vídeo, e também mandar a sua mensagem em tempo real, naquele chatzinho que fica na live. O tempo todo à sua disposição, nós temos um imenso prazer em atendê-los. E tem o nosso telefone, fica sempre na sua tela, que é o 8187-9376. Esse telefone é o WhatsApp, aí você pode mandar o seu áudio, seu texto, seu vídeo, dizer o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Nós temos um imenso prazer também de repercutir o que acontece na sua cidade e na sua região. Tem os e-mails, você pode mandar, inclusive, um dos mais divulgados, aqui que fica mais à disposição, diretamente com a redação da Central de Notícias Brasil e com a produção, é o cnbrasilredacão@gmail.com. É outra forma de você estar em contato conosco diretamente. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, disponibilizando mais de 120 itens em produtos naturais para melhorar a sua imunidade, a sua qualidade de vida, com produtos naturais à sua inteira disposição. Tem o nosso portal alifarmasuplementos.com.br. Você pode comprar diretamente no portal da Alifarma. Ali se escreve com Y. alifarmasuplementos.com.br, dê uma busca lá no Google e você vai encontrar. São diversos produtos que estão à sua disposição. Mas você pode também ligar diretamente para falar com o pessoal da Alifarma. É o 989-8606-3142. 8606-3142. Você fala direto com a equipe da Alifarma, eles vão lhe orientar direitinho e ainda vai ganhar ainda 20% de desconto na hora. Os produtos já são baratíssimos. Os produtos naturais, geralmente, ele tem essa qualidade, são bem mais baratos do que aqueles outros produtos químicos que você acompanha, encontra nas farmácias. Não tem nenhuma contraindicação, não vai fazer mal para a sua saúde e ainda você vai economizar, vai poder dar aí um confortozinho para o seu bolso comprando suplementos mais baratos para manter a sua saúde em dia. Não deixe de conhecer também, vá conhecendo, mundodamídia.com. É o jeito fácil de anunciar. Você que quer entrar no mundo da mídia, que precisa anunciar o seu produto, alguma promoção do seu comércio, do seu estabelecimento comercial, você visita mundodamídia.com. E as rádios? Aumentamos para 300 emissoras de rádio. Todas terão direito a portal gratuito, streaming gratuito, hospedagem do portal Vitalício para o resto da vida, né? O mundo da mídia aumentou a oferta, né? Para que antes nós tínhamos anunciado até 200 emissoras de rádio teriam portais gratuitos, agora estamos aumentando para 300 emissoras de rádio, e aí começa já a entrar as rádios do Piauí, algumas rádios do Pará, do Tocantins, do Ceará, você já pode ir conferindo de perto, depois nós vamos disponibilizar de forma bem prática, bem fácil, para você também acessar as rádios que estão já se cadastrando ou entrando no sistema Mundo da Mídia em outros estados da nossa federação. Vamos começar o nosso programa trazendo informações, atualizando as informações sobre esse caso de Bacabal, que continua sendo um grande mistério. Vamos começar por ele? Antes aqui a produção separou para a gente as informações sobre o temporal que caiu em São Luís ontem e afetou a rotina das pessoas, que mudou o trânsito da cidade e afetou até o comércio de São Luís. Isso mostra que nossa capital ainda tem muito que avançar em termos de estrutura para poder aguentar. Foi a primeira chuva mais forte que caiu desde que começou o período chuvoso, quer dizer, que seria o período chuvoso, porque nós estávamos sem chuva esse tempo todo, já chovendo na região sul do Maranhão, em diversas outras regiões, mas aqui na capital, a capital continuava sem chuva e apenas já no dia 19 de janeiro, geralmente começava o ano com bastante chuva nessa região. Agora já passou ontem, dia 19 de janeiro, foi a primeira chuva um pouquinho mais forte que caiu aqui na capital. E aí você vê a situação das avenidas, das ruas da cidade, já com prejuízos em algumas regiões. Mas nós vamos conferir na matéria de Milena Dutra qual a real situação depois desse período, dessa chuva que caiu em São Luís.
São Luís amanheceu debaixo de chuva, e chuva forte, mudando o cenário da cidade, que até semana passada vinha enfrentando altas temperaturas e fortes ondas de calor. Este meteorologista do Núcleo de Meteorologia da UEMA já anunciava o início das chuvas intensas no Maranhão ainda para esta segunda quinzena do mês de janeiro.
Desde o ano passado, desde meados de dezembro, a gente já vem anunciando a previsão de quando iria iniciar o período chuvoso aqui para a capital e isso todo o setor norte, com as chuvas mais frequentes e intensas, que seria a partir da segunda quinzena de janeiro de 2026. Então, portanto, nos próximos dias já devem cair as pancadas de chuva mesmo mais fortes, intensas, e também já começar a ter uma frequência maior de chuvas a partir dessa segunda quinzena agora de janeiro.
Tempo fechado, trânsito também. As avenidas da capital ficaram congestionadas, os semáforos com defeito. Este motociclista deu uma paradinha no posto de combustível para esperar a chuva passar. Melhor esperar e evitar transtornos.
Fica bem complicado, né? A cidade não tem uma estrutura de drenagem muito adequada, então quando chove o trânsito fica bem parado e pegado. Tem que dar uma paradinha no posto.
É hora de atenção redobrada. As chuvas vão ficar cada vez mais intensas e as avenidas escorregadias. Os motoristas já ligaram o sinal de alerta.
A partir de agora é só chuva, né? A época de chuva começou, atenção redobrada na direção e ter cuidado, né?
A chuva também mudou a rotina do comércio de São Luís. Na Rua Grande, no centro da cidade, pouca movimentação pela manhã.
Isso significa que a nossa cidade precisa ser melhor planejada e que as obras precisam ser melhor executadas, quer dizer, com foco um pouco mais para o saneamento básico, para essa infraestrutura de galerias, de fazer onde que as águas pluviais elas possam ter vazão um pouco mais rápido para não deixar a nossa cidade nessa situação. Isso cabe também um pouco de conscientização de cada um dos moradores, né? Nós temos que ter espaço, né, para a chuva. Nós estamos colocando apenas o concreto, o asfalto nas nossas ruas e a gente sabe que o asfalto, a chuva não tem aquela mesma vazão de que você coloque do que uma drenagem profunda com uma estrutura melhor. Então é preciso ser repensado, discutido aí pelos engenheiros, pelos técnicos, pessoas que tenham conhecimento mais profundo a respeito desse assunto para planejar melhor a nossa cidade. Mas eu quero saber como é que está amanhã de hoje, ao vivo, em tempo real, como é que se encontra, está chuvoso, está sol, como é que está a nossa capital? Bom dia, Jonas Mendes. Lembra sempre de ligar o microfone. Está com probleminha no áudio, vamos ver se ele... para poder ter o retorno sério lá, tem outras pessoas ali do lado aguardando o Jonas Mendes entrar ao vivo. Ô Jonas, dá uma arrumadinha aí, dá uma testada juntamente com o pessoal da produção, a gente chama você ainda nesse bloco, queremos contar com sua participação ainda nesse bloco. Vamos só aproveitar enquanto o Jonas Mendes organiza lá para entrar ao vivo, para atualizar as informações a respeito das buscas pelas crianças desaparecidas na cidade de Bacabal, ali na região de Bacabal. Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michael, de 4 anos de idade, continuam desaparecidos desde 4 de janeiro. Nós entramos, portanto, na terceira semana, sem nenhuma pista concreta sobre o paradeiro dessas duas crianças. Uma comissão formada agora por 8 delegados e investigadores da Polícia Civil estão atuando no inquérito para apurar o caso. Nessa segunda-feira, ontem, o grupo de agentes da Secretaria de Segurança Pública visitou uma vila de pescadores localizada no povoado São Raimundo, que fica nas proximidades de onde o Anderson Cauã, de 8 anos, foi encontrado há 12 dias. Os moradores foram ouvidos na condição de testemunhas, claro, já que não há até o momento indícios de envolvimento de nenhum deles nesse desaparecimento. Segundo a Polícia Civil, a intenção é reunir o maior número de informações possíveis que possa contribuir de alguma forma para a localização das crianças. E paralelo a isso, a essa investigação, a Força-Tarefa continua, mantém as buscas nessa área de mata, também no rio Miarim e nas regiões mais próximas ao quilombo São Sebastião dos Pretos, onde as crianças moravam, além do povoado São Raimundo, que fica próximo. Mas nós vamos atualizar as informações. Ontem, o repórter Nando Souza conversou com o prefeito da cidade de Bacabal, Roberto Costa, sobre essas informações.
caso que tem intrigado o sistema de segurança pública do Maranhão, chegou à sua segunda semana.
Desde o acontecido, desde o sumiço das crianças, existe uma grande força-tarefa, existe uma grande mobilização que se iniciou com o sistema de segurança do Maranhão. O secretário Maurício aqui já está, acho que há 11, 12 dias aqui, comandando pessoalmente todas essas operações. E durante, no decorrer dos dias, foi se ampliando com a vinda de voluntários, de outras instituições, o Exército também está nos ajudando, e a Marinha. Quando se fala em relação ao número, o mais importante não está se tratando só de números, está se tratando também de uma coisa chamada importante que nós temos usado no sistema de segurança do Maranhão, o Exército todo o seu e a Marinha trouxe, que é também a tecnologia.
Tecnologia que é capaz de escanear o fundo do rio, mesmo com a turbidez da água.
Esse sonar que a Marinha está trazendo é o mesmo sonar que ajudou nas buscas lá naquela ponte que caiu entre o Estreito Maranhão e o Tocantins. Então é uma ferramenta importante para que as buscas também sejam ampliadas também no rio. As buscas continuam no céu com helicóptero, por terra com o sistema de segurança nosso, com o Corpo de Bombeiro, com o COSAR, com o Exército e também agora... que é o rio. Então isso está se reforçando todo o trabalho que já está sendo feito pelo sistema de segurança, claro. As parcerias são importantes e todos aqueles que querem vir a somar nessa luta que é a busca pelas crianças, nós estaremos, claro, de braços abertos. Então tudo que for necessário, tudo que for preciso, a Prefeitura de Bacabal continuará apoiando na logística, na estrutura. Se tiver a necessidade, mais uma vez, de ampliação, como está tendo em relação à vinda da Marinha, nós daremos total apoio, porque o que nós estamos aqui imbuídos, todos nós aqui, é encontrar as crianças. Então, tudo aquilo que for possível fazer vai ser feito. E o que não tiver ao nosso alcance, nós vamos também continuar buscando as parcerias. Esse é o nosso sentimento e estamos ainda com muita fé em Deus que vamos encontrar. Primeiro, agradecido muito ao governador Brandão pela ajuda que ele tem nos dado, pelo secretário Maurício, que tem sido assim incansável no comando dessas operações. Então, tudo aquilo que poderia se trazer para ajudar na busca pelas crianças, está aqui em Bacabal. Então, nós estamos continuando o trabalho e estamos com muito esperançosos realmente de encontrar com as crianças.
Você vendo aí as autoridades, as equipes, a população incansável nessas buscas que já duram aí 3 semanas e o mistério continua, né? Então, que sejam empregadas aí as tecnologias necessárias para localizar essas duas crianças, sejam, se elas estiverem com alguém, até nesse momento a gente já torce que elas estejam, que tenham até sido raptadas por alguém, para poder ter uma esperança de vida, né? E que a polícia consiga a localização delas e que possa devolvê-las para os seus familiares. O Flávio Duran está participando aqui do nosso programa, dizendo, olha, um bom dia a todos. Com as chuvas, os sinais de trânsito apresentam problemas e o pessoal da SMTT desaparece das ruas. Essa sensação que a gente tem ao circular pelas ruas de São Luís depois de uma chuva dessa ou durante uma chuva como essa que caiu ontem aqui em São Luís do Maranhão. Alguns sinais de trânsito simplesmente se apagaram, deixaram de funcionar, e aí você procura um agente da SMTT para poder disciplinar o trânsito, dar uma orientada, quem deve parar, quem deve prosseguir, e aí fica cada um por si e Deus por todos, né? Nós vamos trazer informações. Um acidente de trânsito aconteceu na cidade de Paulo Ramos, no centro da cidade. Quem acompanha os detalhes das notícias nessa região é ele, Elison Barros.
Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas desta segunda-feira, 19, no centro de Paulo Ramos, na Avenida Eloy Silva. A vítima foi identificada como Caeliton Nascimento Silva, de 20 anos, morador do bairro Francisco Rolins. O jovem conduzia uma motocicleta quando acabou se envolvendo em uma colisão violenta. Segundo informações apuradas no local, Caelito colidiu contra a traseira de um taxista que estava parado na avenida aguardando um passageiro. No momento do acidente, chovia, deixando a pista escorregadia. Ainda de acordo com relatos, o motociclista trafegava em alta velocidade. Como o acidente aconteceu cedo, o fluxo de veículos era baixo e não houve congestionamento na via. Com a força do impacto, Caelito sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O SAMU e a Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local, mas apenas constataram o óbito. A ocorrência foi registrada e o caso deve ser acompanhado pelas autoridades. A morte do jovem causou comoção entre familiares, amigos e moradores de Paulo Ramos, reforçando o alerta para os cuidados no trânsito, principalmente em dias de chuva, mesmo em horário de pouco movimento.
Muito obrigado, Ellison Barros. Grande abraço a todos vocês aí dos veículos de comunicação de toda essa região. Um abraço ao Haroldo do Vitalino. E, olha, reforça aí o que o Ellison Barros falou no final da matéria, né? Chama a atenção de todos para os cuidados que nós devemos ter no trânsito, principalmente durante esse período chuvoso. Pelas imagens aí, ficou muito bem claro que o motorista do veículo, do carro de passeio que passava pelo local, estava ali trafegando com uma certa cautela, estava andando devagar, em baixa velocidade, e que a moto chegou em alta velocidade e se chocou contra o veículo. Então, nesse caso específico, chamamos a atenção. Nós temos aí os motoqueiros, motociclistas, a gente popularmente chama aqui de motoqueiros, os motociclistas, eles geralmente passam em alta velocidade. Você vê, tem três filas de veículos, esses carros, principalmente esses pessoal que trabalha com entregas, eles passam numa velocidade que se a parte da moto ali, o guidon, que a gente chama do guidon da moto, bater no retrovisor de um veículo, ele se despedaça todo e ainda provoca prejuízos para quem estiver no trânsito. Então, mesmo você estando numa moto, ela é um pouco mais, ela lhe favorece mais para você andar no trânsito, porque ela é estreitinha, tem mais espaço para você, você pode andar, mas não exceder da velocidade, porque você coloca em risco a sua vida e principalmente a sua vida. Está colocando principalmente a sua vida, porque você que está dentro do veículo, você tem a proteção das ferragens do seu carro. Para quem está numa moto, é o corpo dele que está ali para enfrentar o asfalto, para enfrentar o outro veículo que estiver pela frente. Então, essa conscientização por parte dos motociclistas é importante. Mesmo tendo espaço, use esse espaço com mais prudência, com mais responsabilidade. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos trazer o Jonas Mendes. Trazer o Jonas Mendes com informações ao vivo aqui de São Luís e também o estado de saúde da ex-governadora Rosiana Sarney.
Estamos apresentando Central Manhã. No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos trazer rapidamente aqui as participações. O Marconi Marques mandando bom dia para Humberto Fernandes, deixando também um abraço para Jalbe Pereira, que custe a sua folga, uma semana de folga no interior do Maranhão. Um abraço a Bequimão, sua terra natal, né? A todos os seus parentes e amigos. Uma terça-feira abençoada a todos os telespectadores e ouvintes. Maria Lopes também, como sempre, mandando um bom dia para a gente, desejando a todos um bom dia para todos do Central Manhã. A Rafaete Araújo, alô Rafaete Araújo, Rafaete Araújo, a gente tem aqui uma admiração, um carinho muito grande pela Rafaete. Ela, estamos acompanhando aqui de Açailândia, grande abraço a Açailândia, despontando a cidade de Açailândia com um potencial turístico incrível que precisa ser mostrado mais para que o Brasil e o mundo inteiro, turistas do Brasil e o mundo inteiro possa conhecer o potencial turístico do município de Açailândia. Rafaete, que também é uma das, faz parte, né, da direção da rádio Arca FM, compondo aí a Arca FM, e também é mestre agora, doutora Rafaete, grande abraço a todos vocês, abraço a todos aí da Açaí FM, de todo o pessoal das outras emissoras de rádio. Quem mais? Maria Lopes, o maior problema do nosso estado é o lixo que o povo coloca nas ruas e tapa os bueiros, o que dificulta, é verdade. Falta também educação da população no sentido de colocar o lixo no local adequado, né? Mas tem muitos lugares que nem bueiro tem. É preciso que a gente também seja sincero aqui e coloque essas informações. A partir de amanhã, nós temos uma novidade aqui no programa. Nós vamos trazer, para quem ainda não conhece, que já ouviu a voz belíssima de Adriana Nogueira, ela vai estar também participando aqui da nossa bancada durante esse período de folga aqui do Jalbe Pereira. Adriana Nogueira, que está apresentando temporariamente o programa Ronda Central, e é nossa repórter colaboradora, cobre a área política, especialmente na Câmara de Vereadores de São Luís. Ela vai estar participando conosco. E aí, mas ela está se preparando para lançar um programa ao vivo em rede de rádio. Um programa ao vivo em rede de rádio deve acontecer no período da tarde. A sua emissora já vai se preparando, porque vai ter muita cobertura das eleições, bastidores das eleições de 2026. Vamos colocar aqui entre os quadros as histórias que o povo contam. E olha que tem cada história da política do estado do Maranhão. E aí essas histórias vêm também de alguns políticos, políticos experientes, tradicionais, que a gente já conhece na política, pessoas novatas que estão chegando agora, mas principalmente histórias do povo. E aí a gente começa a coletar algumas informações, conversando com uma pessoa humilde do interior do Maranhão, não vamos revelar, que é para também não ir quebrando as fontes lá, não deixar as pessoas. E aí uma pessoa dizia: solta Braide e Orleans no interior do Maranhão sem GPS, veja quem, qual dos dois consegue retornar para São Luís do Maranhão, né? É só para ter aqui uma pitadinha de algumas coisas, de algumas histórias que vão acontecer. O objetivo central aqui da Central de Notícias do Brasil é disponibilizar o maior número de informações possíveis para que o eleitor, que é o grande magistrado, mas possa tomar a sua decisão mais correta a respeito dos destinos do nosso estado. Vai estar em jogo Vamos escolher os nossos representantes, o governador do estado do Maranhão, nós vamos escolher o vice-governador, nós vamos escolher o senador, os senadores da República, são dois senadores, duas vagas que nós vamos ter, novamente abertas. Nós vamos ter os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, e é importante que você acompanhe informação com isenção, com responsabilidade a respeito de cada um. Vamos convidá-los, claro, para estar aqui também conosco no programa, para conversar com vocês, facultar esse espaço. E se a sua emissora de rádio quer dar essa parcela de colaboração para os eleitores da sua cidade, vai ser uma grande oportunidade no programa que vai ser lançado. Em breve eu vou falar o nome do programa. Mas vamos trazer o repórter Jonas Mendes, que também vai estar conosco, né, nesse novo programa. Jonas Mendes, bom dia. A curiosidade para saber é como é que está a nossa cidade hoje. Como é que amanheceu nossa cidade hoje? Está sol? Está chuva? Como é que estão como é que está o clima por aí? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Tudo bem? Chegou aí? Está chegando?
A conectividade nossa está prejudicando um pouquinho. Deixa o microfone um pouquinho mais distante, se você estiver me ouvindo. Bota ele mais embaixo aí, para ver se a gente tenta um áudio com melhor qualidade. Mais embaixo um pouquinho, mais embaixo um pouquinho. Jonas, isso. Vamos testar aí. Agora.
Tá, chegou aí?
Isso, tá melhor.
Tá melhor, né? Então tá. Bom dia. Nós estamos aqui no bairro da Madre Deus. Você pode até observar também aí a nossa cidade aqui da Capela de São Pedro, aqui próximo à área, ou seja, o acesso à Bacanga, o trânsito já bastante entrado no começo da manhã. Nesse momento agora, o sol apareceu. Mas há uns 5 minutos atrás, nós ainda estávamos o tempo nublado aqui. Agora o sol está bacana. Estamos exatamente aqui próximo à Capela de São Pedro, aqui na a comunidade está reunida para prestar homenagem hoje a São Sebastião. São Sebastião, que é festejado em todo o Brasil, e aqui na Madre Deus não é. Aqui do meu lado aqui está aqui, ó, o representante de várias que nós temos aqui do nosso lado, que é aqui da comunidade Maria do Carmo, e vai nos falar aqui, nos confirmar, né, dona Maria do Carmo, a comunidade da Madre de Deus ainda consegue manter essa tradição, as homenagens a Sião. Bom dia.
Bom dia.
E por que a comunidade ainda mantém essa tradição?
A gente mantém a tradição para não morrer a festa, né? Porque já tem mais essa... E os antigos morreram e deixaram na nossa mão, na minha, na de Liné, e na de Marinelli, que é todas nós. Eu sou neta de Zé Garapé, que tomava de conta. Ela é filha de Leandro Moraes e Linete Linha de seu João. Então, eles faziam a festa. Cada ano era um. Então, era assim, terminava hoje, ia para lá para casa. Aí quando ia a festa no dia, no ano que vem, e no outro ano, aí no outro ano ele entregava. Assim que era assim, esse rodízio. Então, aí eles morreram. Aí foi. Querem morrer também. Aí Linete. Aí tem 25 anos que a gente toma de conta da festa. Aí depois veio do nosso amigo aqui, Léo, Leandro, aí tomou de conta para dar mais uma força pra gente, porque só nós mulheres não dava certo.
E vocês trouxeram a missa para a Capela de São Pedro, né?
Sim, nós trouxemos, porque vinha muita chuva ontem, choveu o dia todo, e nós ficamos com medo de chover e ter qualquer problema, a gente trouxe aqui para São Pedro. E a mesma comunidade, então, abraça a gente também. Nós abraçamos São Pedro, São Pedro abraça São Sebastião.
Para quem quer para evento hoje aqui, qual que é a programa finita?
A missa agora, que está ocorrendo, 12 horas a ladainha, às 6 horas é a procissão, depois da procissão tem a atração, o golpe do baú e a banda alta tensão.
Então, reforçar aqui o convite aí, por gentileza, reforçar aqui o convite para a gente fechar aqui a nossa participação. Como é que é o seu nome?
Meu nome é Pedro. aqui do Maranhão, que hoje mora em Belém do Pará, e eu vim do Pará, que já está aqui, que é evento
feito. Oi, Jonas. Precisa só, nós estamos com defeito no áudio, nossas desculpas aqui aos telespectadores, mas vamos ver se o Jonas consegue aí dar uma melhorada no áudio. O microfone dele é um microfone bastante sensível, não pode ficar também muito próximo e a conectividade não está muito boa. Vamos prosseguindo aqui com o nosso programa, ver se enquanto o Jonas Mendes estiver ouvindo a gente já possa aí tentar melhorar aí a transmissão. Vamos atualizar as informações a respeito do estado de saúde da ex-governadora do Maranhão, deputada federal Rosiana Sarney. Rosiana, que é do MDB, aos 72 anos de idade, informou que está internada para tratar de uma pneumonia. Ela que enfrenta uma infecção enquanto faz tratamento contra um câncer de mama, é do tipo triplo negativo, que é considerado um dos tipos de câncer bastante agressivo. Rosiana contou que recebeu alta na última quinta-feira, mas precisou retornar ao hospital na sexta-feira para tratar de uma pneumonia. Vamos ouvir a própria governadora falando sobre esse assunto.
Olá, pessoal. Hoje é domingo, então estou passando para dar notícias. Essa semana aí que passou, mais ou menos, não foi assim das melhores. Eu tive alta. E aí fui para casa na quinta-feira, mas aí na sexta-feira eu já tive de voltar para o hospital, porque eu peguei, sei lá onde, uma pneumonia. Aí tive de vir para o hospital e estou no hospital até agora, tratando da pneumonia. E eles suspenderam a última quimio, que eu ia fazer dia 27. Mas agora vou direto para a cirurgia e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo. E aí, conto com as orações de vocês. Claro, com a proteção de Deus.
Força, governadora Rosiana Sarney, já passou por diversos procedimentos cirúrgicos, enfrentou graves problemas de saúde, venceu todos. Está aí enfrentando com muita coragem, com muita disposição, com muita fé, né, esse novo tratamento. Esperamos que ela consiga a vitória, mais uma vez, né, com muita fé e com muita coragem. Nós vamos trazer daqui a pouquinho, aqui o Roberto Ramos já se encontra conosco, e daqui a pouquinho vamos trazer as informações sobre o superclássico Moto e Sampaio Corrêa.
Traz definido também as semifinais da Copa São Paulo, categoria Júnior.
Segura aí que é daqui a pouquinho. Olha, vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com mais informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, dê play no Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o nosso programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Mandando um abraço a todos vocês que acompanham aí na cidade de Bacabal, pela Rádio Mirante FM, pela 92, Mix 92 FM, também pela Rádio Cidade FM. Maria Lopes, olha, em relação às crianças desaparecidas, o que chamou a atenção de todos nós foi a pobreza em que aquele povoado vive. Cadê as verbas do governo que aquele lugar recebe? Tá aí chamando a atenção. Missionário Tiago Amorim, grande Tiago, abração a você, Tiago, acompanhando na cidade de Bequimão. Alô, vocês de Bequimão, é a cidade natal do nosso amigo Jauber Pereira, né? Quero mandar um abraço aqui, estão retornando nesse momento, né, para a cidade de Sucupira do Norte, a dona Ingrid, né, doutora Ingrid, doutor Davi, Juscelino Fernandes, a Sandra, o Kesley, vieram trazer Dona Júlia, né, para conhecer aqui. A Júlia tem apenas 2 meses de vida, já veio tomar um banho de mar. Eu estava dizendo assim, eu vim tomar um banho de mar com 25 anos de idade. Me conheceu, mar. Quem é daquela nossa região do Médio Sertão Maranhense para chegar até São Luís? São 525 quilômetros de lá para cá, né? Então é distante e demorei mais um pouco. Ela com 2 meses já está aqui. Ela... Olha, nós vamos observando aqui rapidamente, falando sobre esse assunto, essa campanha que foi tá sendo colocada no ar, na mídia, em todo o estado do Maranhão, do não é não durante o período do carnaval. Conscientização para que os homens e as mulheres saibam o seu limite em relação aos nossos parceiros, aos nossos semelhantes, às pessoas de modo geral. O respeito é fundamental. Respeito é fundamental. A gente, às vezes, sou até chato, porque falo demais sobre essa questão do respeito, da postura que cada um deve ter, de como se deve portar uma pessoa elegante, né? Porque a deselegância é uma agressão à nossa sociedade, né? Eu gosto que as pessoas se portem com elegância. Se portar com elegância não significa estar vestido de terno e gravata, não. É a maneira como você se dirige às pessoas, como você trata o seu semelhante, como você aborda. E aí nós temos esse caso que está repercutindo nacionalmente, espero que sirva, com a audiência que tem o Big Brother Brasil, sirva de exemplo, o caso do Pedro, do BBB, que tentou beijar uma colega lá da casa à força, né? Foi eliminado. E como consequência disso, qual é a última conversa? Tá aqui. A mulher, Raine Luiza. Tem a foto da Raine Luiza? Olha, mulher bonita. Pedro tem Raine Luiza, mulher de Pedro, participante do Big Brother Brasil 2026. Se pronunciou, se manifestou nas redes sociais, né? Depois desse episódio nacional com o Pedro, né? Na noite do último domingo, dia 19, tentou beijar à força uma participante do reality. Horas depois do ocorrido, a Raine, grávida de 7 meses, à espera de um filho do casal, apagou das suas redes sociais as fotos ao lado do vendedor e retirou da sua biografia qualquer informação que ligue o nome dela ao nome dele. Quer dizer, foi uma vergonha nacional. Você quer passar por essa mesma vergonha? Aí você que fica assediando, levando aquelas indiretas, chamadas indiretas, e muitas vezes até diretas deselegantes, não tem cada... É o que chamado que as mulheres chamam de macho escroto. Não se pode falar nesse horário aqui. Mas é a expressão que mais se enquadra um cidadão quando ele aborda de forma deselegante ou agressiva, violenta, uma outra pessoa, uma outra mulher. Isso não é só para mulher, isso vale para homem, vale para todo mundo, né? Ambos os sexos. Né? Vale para todo mundo. Tá aí, ó. A Raine Luiza, decepcionada, com o vexame nacional. O cidadão não pensa duas vezes. Às vezes a deselegância e os costumes que se tem em casa acaba levando na sua própria província, na sua própria comunidade, acaba levando para um vexame desse em rede nacional. Agora vai ter que conversar com a polícia, né? Com as mulheres que estão lá na Casa da Mulher Brasileira, né? Para poder passando depois dessa vergonha. Vamos direto a Brasília. Com o repórter Nildo Costa, já está ao vivo, não gosto de deixar o Nildo esperando, né? Um cidadão que trabalha bastante, né? Nildo Costa, bom dia, tudo bem? Como está a nossa capital?
Bom dia, Humberto Fernandes. Jalber Pereira está no estúdio hoje?
Não, Jalber Pereira está de folga, está passeando por Beckmann, visitando os familiares. Olha quem está conosco aqui, ó, ao vivo aqui. Opa. Esse entende de esporte, Roberto Ramos, vai trazer Roberto as notícias Ramos. Do esporte um daqui abraço. A pouquinho. Amanhã nós teremos Adriana Nogueira conosco também, faz parte da equipe da Central Opa. De Notícias Brasil, do time.
Só feras, só feras, só feras. Bom, bom dia a você, Humberto, bom dia aí o Ramos, bom dia a todos e bom dia que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, esta semana você perguntou como é que estava a capital, né, a capital do Brasil. Hoje está chuva, viu? Ontem estava um calor, amanhã, de manhã estava um calor, à tarde começou a chover e está até, né, aqui é assim, um dia sim, outro não, à tarde é de um jeito, de manhã é de outro, é sempre assim. Estamos vivendo aqui também dias tenebrosos, viu, Humberto? Aqui em Brasília também chocou, não só Brasília, mas o Brasil, né? A questão aqui do hospital em Taguatinga, cidade satélite aqui de Brasília, o Hospital Anchieta, né? Que está sendo aí matérias nacionais, né? Onde técnicos e enfermagem acabaram aí, segundo investigações, matando, né, umas pessoas, pelo menos três até agora, né? Mas a polícia está investigando mais casos. Então, tem outro caso também aqui, de a gente chama sempre a atenção das mulheres, Humberto, porque as mulheres, quando elas parece que separam, parece que é muito carente e tal, parece que vão aí, busca qualquer um e põe dentro de casa, e às vezes preocupação com suas filhas, principalmente para quem tem suas filhas, né? E aqui em Brasília aconteceu um caso realmente tenebroso, um marginal, né? Que já tem passagem pela polícia, estrupou a própria mãe dele. Olha só a vida, olha a ficha do cara. Ele, a própria mãe, tem o caso de estupro com uma outra adolescente, e essa mãe levou esse cara para casa dela, morar com ela, a casa dela, acabou acontecendo uma tragédia, né? Ele matou a menina, a filha dela, de apenas 14 anos aqui, hoje, inclusive, o velório desta adolescente, e está todo mundo chocado com essa situação. Mas o que? Pois não.
Só complementando aí o que você acaba de noticiar, não tem como não chocar a sociedade como um todo. A gente não gosta aqui de culpabilizar a vítima, né? Mas nesse caso é preciso a gente chamar a atenção para que as pessoas tenham realmente mais critérios, mais cuidados na hora de trazer uma pessoa para dentro de casa. É a sua casa, é a sua filha, é a sua família. Então você não pode simplesmente, o cidadão está lá dando uma de bonitão no meio da rua e você levar para dentro de casa. Não, precisa fazer um levantamento, saber como ele se comporta primeiro, qual é a índole, qual a forma como ele se comporta, qual é a verdadeira identidade, antes de fazer um levantamento básico, antes de trazer o cidadão para dentro de casa. Nildo Costa.
Exatamente, Humberto.
Nós estávamos vendo a imagem então, de Brasília. Se prepare que a chuva vai cair por aí. Vamos voltar aqui com a imagem de Brasília? É o Nildo Costa. Você está com retorno aí? Não. Dá para ver também, não é, Nildo?
Não, estou vendo.
Sim, sim. Saiu aqui, aí as imagens de Brasília, mas estava o tempo bem preparado aí para a chuva, né?
Está fechado. Aqui é porque, não sei se eu girar aqui um pouquinho a câmera aqui, não sei se eu consigo, mas deixa, não vai dar para mostrar aqui, que nós estamos aqui dentro do Senado, e ali fica, a gente olha bem daqui da vidraça ali, está tudo fechado, né? Eu moro aqui, o Gama, né? Esse, que é 30 quilômetros aqui do plano piloto, do Gama para cá, só chuva, pegando chuva o tempo mesmo. Então, é festa. Ô, Humberto, a agenda do presidente da República, essa semana o presidente deu a sua agenda para fortalecer aquele corpo a corpo, afinal de contas estamos no ano 26, no ano real. Então, esse ano aí o presidente Lula parece que voltou, vai ficar o corpo a corpo em alguns estados. Hoje ele está no Rio Grande do Sul, ele participará de entregas lá de 1.276 unidades habitacionais entre casas e apartamentos. O segundo governo diz que mais de 5 mil pessoas serão beneficiadas com essas. Assim. No outro, bem, ele vai anunciar investimento na indústria petrolífera, na indústria naval, melhor dizendo, e ele vai visitar no âmbito aí do programa Mar Aberto da Petrobras, né, vai visitar umas instalações de estaleiro lá no Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, o presidente vai a Alagoas, lá na capital Maceió, vai celebrar a marca de 2 milhões de contratos assinados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Além de visitar também na sexta-feira a nova sede do Embrapa Alimentos e Territórios. Portanto, uma agenda que o presidente vai do sul ao nordeste, visitando aí alguns estados para fortalecer aí o corpo a corpo, Humberto Fernandes.
A campanha praticamente começou, né? E isso acontece, no governo federal, as mudanças no governo federal e também as mudanças nos estados. A campanha também começa, esse corpo a corpo começa a acontecer. Só que no estado do Maranhão, que as definições, parece que estão, o calendário está bastante atrasado aqui do estado do Maranhão. E você falando de números, e eu tinha observado ontem alguns números que inclusive são enviados diretamente aqui para a redação da Central de Notícias Brasil, aí da a comunicação da Presidência da República, que o Bolsa Família chegou a 18.770.000 beneficiários em todo o país, 18 milhões de pessoas beneficiadas. E aí a despesa é grande, não é? Porque a arrecadação tem que dar conta, não é? Aos nossos impostos, a carga tributária é muito grande. Só aqui no estado do Maranhão, a informação que acaba de chegar aqui para nós, aqui no estado do Maranhão, passa de 1.150.000 beneficiários do Bolsa Família aqui no estado do Maranhão. É muita gente recebendo essa parcelazinha aí que, em parte, ela é uma, serve também para nós termos uma distribuição mais justa de renda, quando nós temos uma concentração de, é importante a gente deixar claro aqui, para quem nos acompanha através do rádio e da televisão, que a riqueza do Brasil ainda é acumulada quase, metade de tudo que nós temos no Brasil pertence a 1% da população. A 1% da população. Então, esses benefícios sociais acabam trazendo também um pouquinho de distribuição para promover a justiça social. Mas é preciso também avaliar criteriosamente qual é o resultado de tudo isso, né? Só para a gente deixar essa pílulazinha aí para as pessoas comentarem também aqui no vídeo. Nildo Costa, mas prossiga.
Não, Beto, os números aí do Bolsa Família, sim, é uma distribuição de renda e tal, mas eu gostaria de saber o porquê esse aumento. Essas pessoas estavam já precisando entrar no programa? Se as pessoas começaram a entrar no programa agora, por que que nós chegamos a esse número tão alto? Gente, vamos ver um pouquinho, vamos analisar um pouquinho. Programa social, ele é complemento de renda. Ele tem que ser complemento de renda. Ele tem que ser, como está dizendo, auxílio. Auxiliar. Ele não é que ser considerado uma renda para o cidadão. Renda para o cidadão tem que ser fruto do seu trabalho, tem que ser fruto da sua dedicação. A questão dos programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo, quando se vê um número desse, a gente, por um lado, a gente fala assim, feliz, alguém está recebendo, graças a Deus, as pessoas não estão passando necessidade. Mas, pelo outro lado, também são dados para nos preocupar. Em que situação está a nossa sociedade? Por que que tantas pessoas precisam desses programas sociais para a sobrevivência? É isso que nós temos que analisar e levantar. Por que chegamos a esse número de 18 milhões de brasileiros e brasileiras precisando sobreviver através do Bolsa Família?
Muito obrigado, Nildo Costa, bom trabalho por aí, continue apurando as informações e trazendo para a gente em tempo real. Você acompanha também as participações do Nildo Costa no canal do YouTube Central de Notícias Brasil e também no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Chegando ao final do nosso programa, obrigado, Nildo, grande abraço.
Estamos apresentando Central Manhã.
Não é não, não é não. Não é não, não é não.
Se ela não quer, respeite ela, folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no código penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui no Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É final do nosso programa, mas vamos trazer o resumo das notícias do esporte com ele, o Roberto Ramos. Bom dia, Roberto.
Beleza, bom dia, Humberto. Um grande abraço para você, teus ouvintes do Central Manhã. Um grande abraço. E foi definida a arbitragem para a rodada do final de semana do Campeonato Maranhense. Superclássico Moto Sampaio terá arbitragem de Mairon Frederico dos Reis Novaes, com Ivanildo Gonçalves e Edna Cristina Ferreira, as assistências. A partida entre Tuntum e Imperatriz será dirigida por José Marcos Rocha. Já Luminense e IAP, na quinta-feira, terá arbitragem de Wallace Martins Lopes. E o jogo entre Maranhão e ITZ Esportes, que acontece no Estádio Municipal de Nuno Santos, na quarta-feira, terá arbitragem de José Henrique de Azevedo Júnior. E foram definidas, Humberto, amigos do Central, amanhã, as semifinais da Copinha São Paulo estão definidas. Grêmio e Cruzeiro jogam amanhã, 21h30, na cidade de Taubaté, e Braxina em São Paulo. Jogam na quinta-feira. Avançaram as semifinais o time do Grêmio, Cruzeiro e Braxina em São Paulo, e seguem na disputa pelo título do principal torneio de base do mundo. Grêmio e Cruzeiro jogam nesta quarta-feira, às 21h30, em Taubaté, e Braxina eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Uma grande equipe, né? E o São Paulo, que é o atual campeão, foi o último classificado, atual campeão da Copinha, venceu o Botafogo do Rio, eliminando então. Das 128 equipes que iniciaram a competição, apenas 4 seguem viva na luta pelo título. E o Moto Clube de São Luís vai disponibilizar hoje a venda de ingressos para o torcedor, tá? A venda deverá ser disponibilizada hoje. O técnico Jairo Nascimento, que tinha anunciado a sua saída do clube, ele vai permanecer dirigindo o time do Moto até com o Superclássico desta quarta-feira, já que ele recebeu uma proposta do Tocantinópolis, lá do Tocantins.
Roberto Ramos, você vai acompanhar os detalhes no programa Central Esportes.
Central Esportes.
Central Esportes, na sua emissora de rádio, mais tarde. Mas nós estamos aqui tentando dar uma levantada no esporte, porque nós percebemos, Roberto Ramos, uma ausência muito grande do torcedor nos estádios. A gente tinha, parece que a coisa era mais apaixonante, mais envolvente, e pouco a pouco, mas nós notamos também que a nossa mídia tem cedido pouco espaço para a divulgação do esporte, que é hoje uma das maiores ferramentas de integração familiar, social, integração da população como um todo, que gosta do esporte. Nós precisamos incentivar mais. A nossa produção está trazendo aqui algumas imagens.
Você veja só aí que o público aí, né? É razoável, né?
Hein, Roberto? Isso. Ó, um público, você vê lá, muitas cadeiras vazias, pouca. É um público razoável pequeno, para o que nós estamos acostumados a ver.
Sem dúvida.
Mas o que nós queremos ver é
Casa cheia,
é todas as cadeiras ocupadas, a vibração do torcedor. Olha, um gol espetacular desse.
O campeonato está com um bom nível técnico.
Era para ter 50 mil pessoas assistindo.
Passa pela questão da administração, né? Você sabe isso. Que a federação está sob intervenção, né?
Pois é. Mas vamos discutir com mais profundidade também isso dentro da Central de Notícias Brasil, para transmissões ao vivo, debater, trazer mais os atores que fazem principalmente o futebol,
hoje ele não tem transmissão ao vivo. Todo campeonato regional praticamente tem transmissão, né? Tem direito comprados para a transmissão.
Eu acho que tem que rediscutir isso também, né? Às vezes o veículo de comunicação está querendo fazer a transmissão, promover o esporte, mas tem todos os entraves para poder.
Precisa dar uma sacudida.
Tem que comprar, né? Tem que comprar, não.
A autoestima do torcedor.
Tem diversas formas de você fazer angariar, por exemplo, esses grandes nomes do futebol brasileiro, o quanto eles não faturam de publicidade.
A gente já está vai entrar agora para a quarta rodada, só que você já vê o nível técnico do campeonato, na minha opinião, está muito bom.
Pois é.
Muito bom.
Nós queremos a opinião do nosso torcedor, do pessoal que nos acompanha aqui agora as notícias do esporte diariamente, né? Do nosso torcedor a respeito desse assunto. O que está faltando no futebol para as pessoas voltarem a ocupar os estádios? Né? Comente no vídeo que fica aqui no vídeo para você assistir depois.
Pois é. O Departamento de Esportes, Roberto Ramos, para o Central Amanhã. Segue com você, Humberto Fernandes.
Isso, e já temos o nosso tempo, nós vamos embora e amanhã nós volta todo mundo junto.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Não é não, não é não, não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Não é não, não é não, se ela não quer, respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no código penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui no Maranhão.